estamos à conversa com os Deacon Traps, a banda que tem como vocalista o Ricardo Afonso, que já deu voz ao musical de tributo aos Queen, em Inglaterra, e quem se pronunciou também sobre as músicas destes rapazes, desta banda, ora, nada mais, nada menos do que Brian May, que recomendou ouvi-los, a banda que está a apresentar agora um novo single, que vamos ouvir agora. Eu vou colocar aqui em fundo, chama-se The Great Divide. O Ricardo Afonso é o nosso convidado de hoje, junta-se a nós via Skype. Olá, Ricardo, bem-vindo.
Olá, Ana, muito obrigado pelo convite.
Boa tarde, Ricardo. A vossa banda, e vamos aqui começar por enquadrar um bocadinho aquilo que vocês fazem, tem pessoas com percursos muito diversos, a maioria dos elementos eram colegas de escola em Manchester. Como é que o Ricardo chega à banda? Porque isto foi um caminho longo e que teve aqui, enfim, várias peripécias pelo caminho. Como é que foi?
Ui. Não sei se temos tempo para contar todas, mas eu conto algumas.
Vamos tentar, vamos tentar.
Realmente é verdade. A banda, a maior parte da banda já se conhecia há alguns anos e foram todos colegas em Manchester e estudaram música juntos e tocaram juntos em bares, tal como eu fiz também aqui em Lisboa com amigos meus. Este projeto veio ter comigo por acaso. Um amigo meu, Stuart Morley, foi contactado pelo Neil Fairclough e pelo John Dagnall à procura de um vocalista em 2015. Estava eu a fazer o musical Women on the Verge of a Nervous Breakdown, em Londres, e eu conheci os rapazes, somos todos mais ou menos da mesma idade, rapaz jovem, da época de 70, 60, foi imediato, nós gostávamos da onda uns dos outros e começámos a trabalhar imediatamente, fizemos demos. E o projeto lançou-se a grande velocidade e estávamos todos contentes porque tínhamos para apresentar ao mundo em 2020, quando acontece o que aconteceu, que toda a gente sabe, em relação à pandemia, e nós tivemos que improvisar. E então decidimos começar a lançar os nossos singles um por um, em modo antigo, e esperançosamente, no verão deste ano, estamos a contar que o álbum todo esteja cá fora.
E já vamos perceber como é que essas gravações aconteceram também, porque vocês estão de facto divididos, não é? O Ricardo está em Portugal nesta altura?
Estou em Portugal, nesta altura estou cá.
E, portanto,
ainda não comecei os concertos lá, normalmente é época de verão e de primavera, são quando eu começo a trabalhar um bocadinho mais no Reino Unido, mas nesta altura estou cá.
Certo, outros elementos estão em Manchester, outros em Londres e, portanto, já vou tentar perceber como é que tudo isto ocorreu em altura de pandemia. Mas isto é engraçado porque existe de facto uma ligação com os Queen, porque um dos elementos da banda fez parte também da tour dos Queen com o Adam Lambert em 2011, e portanto sempre houve esta ligação à banda. Como é que foi receber do Brian May de repente uma recomendação, não é? Porque ele no fundo recomendou-vos. Como é que foi? Como é que isso aconteceu?
É uma dose de... Eles têm uma expressão lá em Inglaterra que é a humble pie slice, e foi mesmo isso, é uma dose de a tarte da humildade incrível. O Brian é uma pessoa que eu conheço, é meu amigo. Eu fiz o musical das Queen em Inglaterra, nós somos, já o fiz ver cá em Lisboa, nós tratamos-nos bem e ele é sempre uma pessoa bastante afável e, sinceramente, para a pessoa com o estatuto que ele tem, dar-nos o tempo que ele dá sempre é algo mesmo.
E nós estamos a falar de alguém que tem no currículo lugares, vá lá, nos tops dos melhores guitarristas de sempre, de todo o mundo.
Exatamente.
Falamos de um nome como Brian May.
Exatamente.
Alguma espécie de aura deste, que é um nome icónico da música popular dos últimos 50 anos, vá lá.
Não podia, sinceramente, eu não podia por isso de outra maneira. Conhecendo o Brian May, é talvez a pessoa mais terra a terra que se pode conhecer. Ele é astrofísico, não é? É a paixão dele. Mas o Brian é muito mais do que só a paixão dele. Ele é uma pessoa afável, carinhosa, trata toda a gente da mesma maneira. É um homem extraordinário. E desta vez foi da decisão dele que nos decidiu ajudar. Claro que o Neil Fairclough toca com os Queen, não é? Porque ele é o baixista dos Queen já há cerca de 5 anos e pronto. Há ali um conhecimento já entre eles os dois, certo? E depois o Brian também me conhece a mim. E a Alicia, que é a minha esposa, nós os dois conhecemos no meu Rocky, e cada vez que o Brian vem cá a Portugal ou que nós vamos lá, nós encontramos sempre. Portanto, o Brian, quando pode ajudar, ajuda, e quando ele quer ajudar, ajuda mesmo. E esta é a maneira de ser deste homem extraordinário, que é uma estrela mundial, mas é um homem que tem tempo para os amigos, e é algo que é bastante raro. hoje em dia, acho eu. E é fantástico, é fantástico ouvir as coisas que ele disse sobre nós, e depois escreveu-nos um e-mail também pessoal a cada um de nós. E é, sinceramente, é um homem extraordinário e nós devemos-lhe bastante. E como eu tenho que pagar a ele essa amizade, é exatamente a continuar a fazer a música que ele gosta, a música que nós gostamos. E esperançosamente num dia nós possamos trabalhar mais uma vez em conjunto. Vamos ver, fingers crossed.
Exatamente, e quando a pandemia deixar, trazê-lo mais vezes a Portugal.
Exatamente. Está difícil para toda a gente ter concertos hoje em dia, e a gente especulamos positivamente do futuro e toda a gente espera pelo melhor, certo? Mas são tempos que nos estão a testar, estão a testar a todos, estão a testar a nossa ingenuidade, a nossa imaginação. E os Deccan Traps decidiram começar a lançar os singles desta maneira, para começar a mover a energia que flui dentro de nós, a tentar pôr cá para fora alguma coisa criativa e que nos faça bem também à alma, não é? Porque basicamente é isso que todos nós precisamos neste momento.
Certo, a vossa banda que tem este novo single que nós estamos aqui a ouvir em fundo, mas eu prometo que no fim da nossa conversa vou passar na íntegra para quem está a ouvir também poder escutar em condições também. Mas Ricardo, como é que foi as gravações à distância? Esse processo todo também foi uma primeira vez para si? A primeira vez que gravava também assim desta forma?
Sim, algumas das ideias foram trocadas dessa maneira, portanto, em termos de ad-lib e em termos de estruturar a produção para o que havia de ser em estúdio, foi feita dessa maneira, mas nós agendámos uma data em estúdio onde nos juntámos todos, e todos, eu digo eu com o resto da banda, porque foi gravada às partes, certo? Portanto, na minha slot foram 2 dias que nós tivemos em Liverpool, em Pond Street Studios, e foi aí que gravámos as minhas músicas, as músicas que nós fizemos, a parte da voz. O resto da banda foi gravando aos poucos também, foi gravando quando podia, confinada também, às partes. Enfim, foi um teste para todos nós, a habilidade técnica e emocional, como devem calcular, e criativa. Mas eu julgo, eu tenho certeza de que o produto final nos agrada a nós, e nós esperamos que agrade também a todos vocês que ouvem, não é?
Vamos ficar à espera dele até no verão, não é? Foi isso que
Exato,
disse,
foi isso, exatamente. Em princípio, no final do verão. Estamos a agendar, eu não quero dar datas, porque estas coisas já nos têm saído pela culatra tantas vezes, mas nós estamos esperançosos que antes do fim do verão, lá para setembro mais ou menos, estamos esperançosos que o álbum esteja cá fora.
Muito bem. Exatamente. Ricardo, falando aqui um bocadinho do seu percurso, porque por cá participou, e nós falávamos do musical dos Queen, do qual fez parte, por cá também fez parte de vários musicais, por exemplo, com o Filipe La Féria, mas como é que foi parar ao Reino Unido e porquê?
Eu na altura estávamos no princípio de, isto foi 2004, 2005, eu tinha acabado de sair de um contrato que tinha com os cruzeiros a bordo do Queen Mary 2 e do Queen Elizabeth 2, e eu decidi, através de pessoas e amigos que conheci, dar um salto para a Inglaterra. Tinha cá uma carreira que funcionava perfeitamente bem, tocava em bares, tinha as minhas bandas que davam gozo, fazia dobragens, trabalhava em estúdio. Enfim, estava a compor e a fazer a minha música. Mas tive a oportunidade, devido aos contactos que fiz nos cruzeiros, de ir para a Inglaterra. E assim foi isso mesmo, foi um tiro no escuro. Vendi tudo o que tinha cá, meti tudo numa continha bancária e depois fui para lá. E deu certo, ainda bem que deu certo. E caí no mundo do teatro musical em Londres e foi isso que começou a abrir as portas lá.
Certo, e depois teve também uma passagem pelo The Voice, não foi?
Sim, também é verdade. Pai, em 2013, não me falha a memória, já estou aqui a testar o meu cérebro, mas sim, foi 2013, acho que foi isso. Recebi um convite, eles têm uns scouts que normalmente fazem esse tipo de aproximação com cantores. Recebi um e-mail a perguntar se eu queria fazer parte do The Voice, e eu, claro. Eles disseram fantástico, então temos a audição neste tal dia. A audição correu bem e pronto.
Eu vou pôr aqui um bocadinho da sua prova, não se importa, da prova
não,
cega. Vamos
claro,
lá.
Não.
Vamos ouvir fantástico. Aqui um bocadinho daquilo que aconteceu no The Voice. Quantas cadeiras virou, Ricardo?
Foram duas, foi o Danny e foi o Tom Jones. E eu acabei por escolher o Danny e fiquei no time Danny, dos cantor do Script.
Sim.
E foi uma boa escolha, porque, enfim, eu podia ter escolhido também o Tom Jones, que também fez uma versão desta música nos anos 90.
E o feedback que recebeu, o reconhecimento que recebeu depois disto?
Ora bem, o objetivo de fazer parte de um programa como este é abrir portas, não é? E
claro.
Foi por isso que eu decidi juntar-me ao programa, e decidi fazer parte do programa. Eu não decidi fazer parte em pensar em vitórias ou isto ou aquilo, foi mesmo para expor aquilo que eu faço a produtores, utilizando uma plataforma que é bastante visível, a produtores e promotores de espetáculos, e o plano resultou em pleno, não é? A partir daí era mais fácil as pessoas reconhecerem. Fiz lá em Inglaterra alguns contactos fantásticos, e inclusivamente um dos contactos que fiz foi precisamente com o Neil Fairclough e com o John Dagnall, que me convidaram depois para fazer parte dos Deccan Traps. Portanto, isto foi aqui uma espécie de 360. As coisas são mesmo para se aproveitar, e a vida é mesmo para aproveitar as oportunidades.
E Ricardo Afonso, esta participação, como dizia o Ricardo, era uma participação mais nessa perspectiva de abrir portas do que propriamente pensar em ganhar o The Voice, que neste caso foi o The Voice no Reino Unido. Mas olhando aqui ainda para este tipo de programas e para esta participação e para essas portas que pode abrir para depois ser-se reconhecido também pelo talento que se tem, e assim se conseguir dar um passo em frente, aquilo que acontece em Portugal é mais ou menos semelhante ao que acontece no Reino Unido, olhando também para a realidade portuguesa deste tipo de programas, ou no Reino Unido há aqui uma outra relevância de quem entra neste tipo de programas televisivos?
Eu acho que a premissa é exatamente a mesma. Claro que o mercado é maior e há mais oportunidades. O talento é o mesmo, eu diria que é exatamente o mesmo, só que existem maiores quantidades.
Mas os pares de olhos são diferentes, não é? São muitos mais.
Ora bem, vamos lá ver. Se nós compararmos, por exemplo, vou fazer aqui uma analogia um bocadinho mais brutal, a Premier League ou a Liga Portuguesa de Futebol, nós vemos que o talento é exatamente o mesmo, só que há mais oportunidades, não é? E as equipas funcionam de outra maneira. E lá funciona da mesma maneira, ou seja, em relação às produções e à capacidade monetária que estas companhias têm de pôr shows constantemente. Só em Londres há 33 teatros. O teatro musical é uma das principais receitas do Reino Unido, são 1,5 bilhões por ano. É uma realidade que pronto, que é verdade, que nos põe um bocadinho mais humildes a olhar, mas eu acho que estes programas de televisão servem para isso mesmo, servem para as pessoas apostarem nessas oportunidades que têm, com vista a um futuro, ou seja, para abrir portas, para pensar mais além e não apenas no imediato. E eu sinceramente acho que não faz mal a ninguém, e quem tem talento para mostrar e quem tem gosto e afeição pela música, ou qualquer que seja o seu talento, deve falar a alta voz e não ficar só apenas com os braços cruzados debaixo das pernas, como se diz lá em Inglaterra, não é? Deve-se fazer alguma coisa por isso. E acho que é isso que as pessoas fazem quando vão a este tipo de concursos, e eu acho que é de louvar e é de enriquecer também.
Certo, Ricardo, planos para os próximos tempos? Continuar a gravar com os Deccan Traps, lançar esse disco, e que mais? Passam para Portugal os planos ou não?
Tudo... Sim, passam, por acaso passam. Ainda bem que fizeste essa pergunta, porque nós estamos agora, eu e a minha esposa, estamos envolvidos num projeto cá em Portugal, que é, e agora vou fazer aqui um plugzinho, que espero que não se importem, que é o Lisbon Performing Arts College.
Vamos lá repetir isso, como é que se chama?
Lisbon Performing Arts College.
E que é exatamente?
E é exatamente uma escola, que é uma escola de artes, uma escola de dança, uma escola de teatro musical, que tem a afiliação, esta é a grande vantagem, tem a afiliação com a Erdang Academy, de Londres. Ou seja, as pessoas que já não podem, devido ao Brexit ou por outras circunstâncias, ir para o Reino Unido estudar teatro musical, têm agora uma oportunidade fantástica de fazerem um curso cá, um curso profissional de 3 anos. Nós vamos, as nossas instalações são no Jazz Studios, estamos a pensar em lançá-las em Entrecampos, entre Campos e Santos, estamos a fazer a última decisão agora, e é isto, basicamente é um curso que está afiliado com uma academia aclamada, de valor, e que tem um certificado, e ao final destes 3 anos nós podermos oferecer aos nossos alunos oportunidades para seguirem a sua carreira, quer seja em cruzeiros ou em a fazerem como dançarinos, bailarinos, aliás, perdão, a bordo de cruzeiros, a fazerem shows no West End, a trabalhar em produções internacionais por essa Europa fora, e é esse o objetivo, é criar aqui em Portugal esta corrente dos triple threat, da ameaça tripla, da dança, do canto e da representação, que está a crescer a olhos vistos
e potencial aqui em Portugal há muito?
Isso é incrível, o talento que existe em Portugal, e eu sinceramente digo isto de mão no coração, é incrível o talento que existe em Portugal. Precisam é de mais oportunidades como estas, e das pessoas falarem e de espalharem a notícia.
Nós tínhamos aquele exemplo da Sofia Escobar com o West End Story, que fez história também dessa luta pelo sonho no Reino Unido. É disso também que muitos estão à espera.
Exatamente. Ora bem, as oportunidades estão a aparecer, ainda bem que aparecem. Devido ao Brexit, as universidades do Reino Unido e as escolas e as academias de artes têm que limitar o seu número de alunos estrangeiros para 5, o que é claro vai causar bastantes problemas a todos os alunos, portanto não só os alunos cá em Portugal, mas os alunos da Europa também. E nós queríamos abrir as portas para essas pessoas que agora já não podem fazer essa viagem, ou a nível de custos se torna-se impossível, ou a nível de números também se torna impossível, e ter aqui em Portugal uma oportunidade de ter um curso certificado em teatro musical, se essa é a sua paixão. E eu serei o diretor do teatro musical, a minha esposa, a Alicia Afonso, será a diretora de dança, e nós estamos muito confiantes que este será um projeto ganhador. Estamos esperançosos, temos a energia certa e precisamos que as pessoas agora se juntem ao nosso projeto.
Muito bem, Ricardo, boa sorte para esse projeto.
Obrigado.
Ricardo Afonso é o vocalista dos Deacon Traps, foi o nosso convidado de hoje. Vamos ouvir esse single, esse novo single que vocês acabam de lançar, The Great Divide, aliás já está a tocar aqui em fundo. E Ricardo, se não se importar, cumprimentos nossos ao Brian May, está bem? Quando o trouxer cá a Portugal, já sabe para onde passar. Nós estamos aqui em Alvalade.
E a trazê-lo aqui à Rádio Observador também.
Ficamos já combinados. Já
obrigada, combinado. Ricardo. Obrigada, até à próxima.
Tudo
obrigado, Juliana. Muito obrigado.
Obrigada. So strong, sing the goodbye song, and something so right can feel so wrong, and you don't want to hear it. Those who've lost the beat from their deceit are in retreat, while they're replete with left defeated once again. I look up to the sky at night, the universe begins to find a way to bind the mysteries of the mind. Chance and we can turn the tide. No. Este é o novo single dos The Can Traps, a banda que vai lançar um disco no verão. O vocalista, o Ricardo Afonso, foi o nosso convidado de hoje. É uma conversa que vai ficar disponível em observador.pt daqui em instantes e também em podcast nas plataformas habituais. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.